de coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando...
Começamos esse segundo bloco com a música Sonho Impossível, cantado aqui pela maravilhosa intérprete Maria Bethânia. Solta um pouquinho mais o som, André, pra mim, por favor.
Voar, um limite improvável.
O programa de hoje conta com a participação da Clairda Flora Martins, Judite Barbosa e Júlia Lombardi sobre os impactos da ditadura militar e a resistência feminina no golpe de 64 a 85 do Brasil. Durante esse segundo bloco, pessoal, nós contaremos com trechos de áudios enviados pela Carla Cristina Nack Conrad. Ela é docente do curso de História da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, que em sua tese de doutorado pesquisou a relação entre gênero e ditadura. André, vamos para o primeiro trecho. Você pode soltar para mim, por favor?
As minhas pesquisas, elas abordam a relação entre gênero e ditadura. Quando eu escrevo a história da ditadura militar no Paraná, a partir das memórias autobiográficas de mulheres militantes, e quando eu questiono o lugar subalterno destinado a essa experiência política dessas mulheres na produção memorialística e historiográfica sobre a ditadura no Estado. A experiência de que a subalternidade e o silenciamento das vozes femininas é uma constante na história da ditadura no Brasil me provocou a pensar a relação entre memória e protagonismos políticos de mulheres aqui no nosso estado. Entendo que, de toda forma, quando eu trato de invisibilidades, apagamentos e silêncios políticos, o protagonismo, os vários protagonismos das mulheres se afloram sempre na minha fala, evidenciando que essas mulheres militantes, quando elas narram as suas histórias, elas reivindicam e fortalecem lugares de resistência e elas marcam a fala, a presença e a atuação delas, né? Em contraste a essa espessura histórica dos discursos que as silenciam e as interditam. Então, eu gosto sempre de partir, né, dos meus textos, ou quando eu trato do tema, com a pergunta se as mulheres participaram da luta contra a ditadura no estado do Paraná. E sim, a participação, a resistência delas contra a ditadura se deu de inúmeras formas e a partir de várias organizações, seja de esquerda, nos partidos políticos. Elas passaram por perseguições, sequestros, prisões, torturas, exílios políticos, e elas viveram na clandestinidade, né? O que é importante é pensar que lugar é destinado, né, a essa experiência. É um lugar de invisibilidade. E foi assim que eu constituí a minha tese de doutorado, intitulada Memórias do Sótão, Vozes de Mulheres na Militância Política contra a Ditadura Militar no Paraná, de 64 a 85.
Tá aí a primeira participação que a gente pega do trecho da Carla Cristina Nack Conrad. E eu gostaria de pedir para a professora Judite, que está aqui com a gente conversando pelo telefone, está no áudio ligado, a pergunta básica desse primeiro trecho ou do texto que a Carla se propôs a estudar, a se debruçar, é a participação política aqui no Paraná. Professora Judite, você poderia comentar um pouco sobre isso e aproveitar, falar um pouco da sua história dentro desse processo e dentro desse papel?
Eu considero, em primeiro lugar, o trabalho da Carla, que eu conheço, acompanhei a feitura dele, de longe, mas acompanhei, muito importante, porque é preciso dar voz às mulheres. Tem muito pouco trabalho, muita pouca publicação a esse respeito, né, das mulheres na luta contra a ditadura. E eu gostaria de dizer que não foram poucas as mulheres que participaram nos mais variados níveis. Eu, por exemplo, participei através do movimento estudantil. Eu estava no primeiro ano de história, em 1968, e no final de 68, no dia 17 de dezembro, eu fui presa com mais 40 e poucos estudantes, né, tanto mulheres como homens, e foi feito uma apresentação preliminar, foi constituído um processo preliminar, e restaram 15 estudantes, entre eles eu estava, que fomos processados e condenados. Eu fui condenada a um ano de prisão, sendo que no primeiro julgamento eu fui condenada a 4 anos. Era um horror. E depois, quando se recorreu, o grupo de advogados recorreu às instâncias superiores, essa pena foi diminuída e eu peguei 1 ano. E veja bem, eu participei do movimento estudantil durante 1 ano. E depois fui presa. E neste ano eu acompanhei uma efervescência política muito grande que acontecia em Curitiba, onde as mulheres eram qualitativa e quantitativamente muito presentes. E quando eu volto, no final de 69, dezembro de 69, essa agitação política não existe mais, ela tinha sido varrida. Mas no subterrâneo, sem publicidade, ela continua acontecendo, porque a resistência à ditadura foi ferrenha, ela não foi uma coisa simples, ela foi muito forte, muito estruturada, e as mulheres participaram intensamente. Eu gostaria de destacar o movimento pela anistia. Na sua origem, ele é feminino. Ele foi criado por mulheres. O movimento de solidariedade e defesa dos direitos humanos, de solidariedade aos perseguidos políticos, ele foi feminino também. Claro, tinha participação masculina, mas ele foi, na sua origem, feminino. Um grande movimento que existiu, sobretudo em São Paulo, que era um movimento contra a caristia, que era um movimento contra a caristia, quer dizer, contra o aumento do custo de vida, ele foi, na sua origem, um movimento feminino, chegou a publicar jornaizinhos, boletins. O movimento feminista também, ele foi muito forte nesse período. Londrina chegou a editar um jornal muito representativo que se chamava Mulheril, e outros jornais foram publicados pelo Brasil afora, mas isso não tem visibilidade. Eu acho, aí nesse sentido, o trabalho da Carla e de tantos outros é muito importante, porque dá visibilidade a essa resistência. Foi muito doloroso, foi extenuante resistir à ditadura, com tortura, com perseguições, com sequestros, com banimentos. Tudo isso fez parte do rol da repressão, e as mulheres sempre estiveram presentes, em grande número e com muita qualidade. Só que há um silenciamento disto, né? Então eu acho muito importante dar visibilidade a este setor da resistência. Só isso vai ser retomado muito mais tarde, já ao longo dos anos 80, segunda metade, quando começa a se discutir a perspectiva de gênero. Mas eu acho que nem é preciso discutir nessa perspectiva. Há um pressuposto também de pôr em evidência importância a participação feminina, de mostrar que ela existiu, que ela foi muito importante. E também de mostrar que o Paraná teve uma resistência muito importante, muito presente, né? E tanto não só feminina, mas uma resistência à ditadura que precisa ser desvelada, né? E publicizada.
Sem dúvida, professora Judite, as marcas são da vileza, da crueldade e do regresso, indubitavelmente. André, eu queria agora botar o segundo trecho que a Carla nos mandou, por favor.
Para a tese, eu entrevistei mulheres, né, que no período de 60 a 70 romperam com os padrões tradicionais do que era imposto, né, como conduta às mulheres, e escolheram para si o projeto pessoal da ação política. Então, essas mulheres que eu entrevistei, dando conta de 18 mulheres para a tese, né, elas reforçam nas suas narrativas que a identificação com a luta contra a ditadura foi uma identificação pessoal e muito íntima delas, né? Por fazer algo diante do contexto que se apresentava e era percebido por elas quando entraram nas universidades, no movimento estudantil, universitário, ou mesmo o movimento estudantil quando estavam, digamos assim, no colegial naquele momento, né? As mulheres entrevistadas, elas davam conta de uma faixa etária de 62 a 81 anos. Eu gostaria de citá-las, né? Algumas já faleceram, como a daí Terezinha Chevônica, a Tereza Urban também, a Terezinha Cardoso, né? Essas já faleceram. Mas também gostaria de falar do nome da Ana Beatriz Fortes, bem como da Elizabeth Franco Fortes, que são irmãs, da Lídia Lucaschi, da Lídia Cardieri, da Neide de Azevedo Lima, que foi presidente do movimento feminino pela anistia, da Noemi Carriconde, da Rosilei Vilas Boas, tá? Da Zélia de Oliveira Passos, da Clair da Flora Fernandes, que foram mulheres que abriram, né, para mim suas casas, bem como suas trajetórias políticas naquele momento histórico.
Aí você vê a segunda parte, onde ela faz todo esse estudo e ela traz uma série de relatos. Tenho certeza que a doutora Clarira, até eu gostaria de perguntar para ela, pedir, ela deve ter contato, deve ter tido contato com algum dos nomes que foram citados ali, e ali ainda não passou alguns outros nomes, né? Mas ela cita todos aqueles dos quais ela falou. Doutora Cláudia, você chegou a ter contato com algumas delas? Participou? Lembra de alguma história ou alguma passagem dessas?
Olha, eu convivi com muitas mulheres que foram citadas. Eu morava na casa da estudante universitária e tinha lá 126 mulheres. Uhum. E eu fazia não só o curso de Direito na PUC, como também Filosofia, Letras, na Universidade Federal. Uhum. Então, a participação das mulheres, que inclusive moravam na casa da estudante, era assim, bem acentuada. E muitas, por exemplo, a Palmira Mâncio, e outras que foram citadas, moravam na casa da estudante universitária. E ali tinha também o restaurante universitário, que ainda se encontra lá no mesmo lugar. E as assembleias eram feitas lá no restaurante universitário e também na sede da reitoria, no pátio da reitoria. As mobilizações estudantis eram muito grandes, né? E culminou assim com grandes mobilizações em 1968, o que fez com que o governo reagisse, né, editando o AI-5. Então a participação das mulheres, ela foi efetiva. Posso dizer que as mulheres, elas foram responsáveis pela restauração dos direitos democráticos, assim como os homens.
Sem dúvida.
É um prazer estar aqui ouvindo, então, esse áudio da Carla e registrar que é muito importante que tenha sido feita essa tese e que haja outros registros da participação das mulheres na luta contra a ditadura e nas as suas atividades pelos direitos humanos e também pela luta pelos direitos efetivos das mulheres em igualdade com os homens. Então, esses registros da história são fundamentais, porque a geração que aqui hoje está não conhece a luta dessas mulheres. Então, é importante que haja esses registros históricos para que as pessoas se lembrem, não só do que a ditadura impactou toda a sociedade, mas também da importância da luta das mulheres pela efetivação dos direitos sociais e trabalhistas e das mulheres em nosso país.
Uhum. A gente aproveita para aqui a nossa produção para citar e fazer a nossa homenagem para Clarissa Fávaro, militante da luta armada no oeste do Paraná, que a gente teve que editar aqui o áudio. A gente tem mais um áudio para colocar, só que vai ser pro outro bloco. Neste bloco agora, a gente agradece e infelizmente se despede, porque a professora Judite tem outro compromisso, mas eu gostaria de agradecer muito pela participação da professora Judite, que ainda está no ar, está aqui com a gente, e dizer que aqui o Vamos à Luta está sempre de portas abertas para tentar resgatar esses documentos históricos que jamais podem ser esquecidos. Muito obrigado, professora Judite.
Quem agradece sou eu. Acho muito importante essa iniciativa e foi um prazer participar. Muito obrigada.
Obrigado a senhora pela participação. Então a gente vai dar uma saidinha rápido para o intervalo. Na volta tem o terceiro áudio e aí eu vou pedir os comentários da Júlia, porque vai adentrar bem a parte do que lá nós conhecemos muito e houve o grande movimento das mulheres da Praça de Maio. Então fica por aí, daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do Vamos à Luta. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.